Psicologia em Movimento.
A partir de agora, nossa coluna semanal com o psicólogo Silvio Ferreira. Professor Silvio, boa noite.
Boa noite, Marcelo.
Tudo bem, amigo?
Tudo bem, tudo em paz. Graças a Deus.
Maravilha. O psicólogo Silvio Ferreira vai trazer um tema interessantíssimo, assim como todos os temas que o professor Silvio traz pra gente. Por que é tão difícil dizer não? Dizer não a alguém é uma das experiências mais difíceis que existe para aquele que sente que deve dizer não, mas por alguma razão não faz. Dizer não pesa que nem chumba, a tal ponto que nos leva muitas vezes a dizer o seu oposto, o seu contrário. É mil vezes mais fácil dizer sim do que dizer não, mesmo que o preço a pagar ao transformar uma palavra no seu avesso seja alto. Mesmo assim, as pessoas preferem dizer sim do que não na esfera das relações interpessoais. Para muitas pessoas, a palavra não tem o poder e a força de um tabu. Tabu linguístico, no caso. Mas trata-se muito mais do que um tabu linguístico, social ou cultural, se assim podemos dizer. Trata-se, na realidade, de uma dificuldade psicológica ou de um drama psíquico que, para as pessoas que têm dificuldade em dizer não, pode acarretar dor ou sofrimento interior. Mais ainda, poderá acarretar dificuldades ou prejuízos mais diversos na família, no trabalho, nas relações de amizade, nas relações sociais e afetivas. Quem age assim acaba abrindo mão de si na relação com o outro, negando a si próprio sua vontade, o seu desejo, o seu interesse, violentando as suas ideias e sentimentos. As referidas dificuldades aumentam ainda mais quando se trata de uma pessoa próxima e que nos seja afetivamente significativa. A dificuldade em dizer não é o tema que vamos abordar esta noite no programa Psicologia em Movimento, na coluna Psicologia em Movimento, com o psicólogo Silvio Ferreira. Por que, professor Silvio, para tantas pessoas é difícil dizer não?
Porque muita gente tem medo ou tem receio de deixar de ser amado, querido, desejado, admirado, valorizado, ou mesmo deixar de ser considerado uma pessoa solidária, companheira, amiga. Então, o que está em jogo em dizer não e a dificuldade em dizer não é o conjunto desses elementos que a pessoa que tem dificuldade de dizer pode ter medo ou receio de viver na forma de uma perda de uma pessoa que deixa de lhe querer bem, de lhe admirar, de valorizar, como eu acabei de dizer. Então, o temor de não ser aceito, de não continuar sendo admirado, querido, valorizado, em termos da expectativa de que o outro tem sobre nós, dependendo das circunstâncias, as expectativas variam, mas, enfim, o outro espera um sim, e a gente, com medo de perder uma amizade ou um amor de alguém, revelamos a dificuldade que temos em dizer não. Basicamente é essa a razão.
Não saber dizer não para alguém pode gerar dificuldades ou sofrimentos psíquicos?
Sim, muitos. Sobretudo quando aquele que tem dificuldade de dizer não é solicitado por um outro a dizer sim, e esse sim é um ato que violenta aquele que teria vontade de. Ele vai dizer sim, mas se sente na sua interioridade, na sua intimidade, violentado por ter dito o contrário do que gostaria de dizer, já que ele sente ou sentiu o impulso para dizer não e transformou o não no sim. Então, se isso violenta, se isso é frequente, pode até violentar de uma forma mínima, mas se torna uma prática com frequência na vida dele, ele transformar não os que gostaria de dizer em sims, isso pode complicar, pode levar ele a um estado de sofrimento, de desequilíbrio, de falta de confiança em si próprio, simplesmente porque ele sabe qual é a motivação no seu íntimo, que é dizer não e não dizer sim. Então pode levar a situações de transtornos, de sofrimento, porque a pessoa, temendo perder a amizade, o amor, o querer bem da outra, seja lá o que for, ela é capaz de violentar a si mesma, cometendo uma prática que lhe é lesiva, lhe é danosa do ponto de vista psíquico.
Existem pais que não sabem dizer não para os seus filhos. Tal fato, professor, pode prejudicar o desenvolvimento psíquico da criança?
Pode sim, porque toda criança que chega ao mundo chega em estado bruto. E ela tem que conhecer que o mundo tem regras, tem valores, tem normas. Tudo isso existem na anterioridade da chegada da criança ao mundo. Não tem nenhuma criança que chegue ao mundo que encontre o mundo em estado bruto, nu e cru, em grau zero. Sempre vai entrar em contato, vai chegar ao mundo e entrar em contato com uma civilização. E toda civilização, ela é fundada em regras, em costumes, em normas, em leis, não é? O que implica que a criança, em algum momento, ela vai ter que lidar com a realidade do mundo, e a realidade do mundo não é uma realidade que tenha que se submeter aos caprichos e aos desejos da criança, mas, pelo contrário, a criança tem que submeter aquilo que são os valores fundamentais da sua sociedade. Depois ela pode até largar a mão, abrir mão dos valores. Pode até jogar na lata do lixo, mas ela vai ter que entrar no mundo e conhecer que o mundo tem regras. Se não se diz não para a criança, ela se tomará como um ser ilimitado. Um ser em relação ao qual nada pode frear os seus desejos, os seus ímpetos, a sua vontade, como vontade. Querer ter uma atitude sobre a vida das outras pessoas, uma prática ou um comportamento de ordem soberana. Então, o não dos pais em relação ao filho não é frustra, mas com o propósito de que o filho conheça os limites de si na relação com o outro e que existe um outro que tem que ser ouvido e levar em consideração. E que não estamos no mundo para que o mundo se coloque inteiramente ao nosso serviço ou subordinado à nossa vontade. A criança não entende isso. E os pais têm dificuldades em dizer para ela não, ela vai se tomar por um absoluto que a sociedade espera que assim não seja. Porque o absoluto, aquele que se toma como um ser absoluto, passa por cima de qualquer regra, qualquer norma, qualquer lei. Então, o não, ele tem valor de organização da dinâmica de crescimento da criança. O não tem um valor social extraordinário. E o não tem um valor também pedagógico, educativo. Não há possibilidade de um processo de desenvolvimento da criança ser bem sucedido sem que ela se depare com o não em sua vida.
O que leva os pais a revelarem essa dificuldade em dizer não para um filho, professor Silvio?
Dois aspectos fundamentais que revelam essa dificuldade de muitos pais de dizerem não para os seus filhos. Um, porque eles fazem dos filhos, né, filhos e filhas, em sentido geral, ele faz de um ou de outro, eles fazem, perdão, o seu espelho. Então, se um pai diz não para um filho, e se o filho é o espelho dele próprio, pelo qual ele se toma, dizendo não para um filho, ele está dizendo não para si mesmo. É a imagem do pai que bate, dos pais que batem e voltam. Então, a dificuldade dele de dizer não para um filho é a dificuldade que ele teve um dia, ele próprio, em aceitar ou não. Em geral, toda criança tem essa dificuldade. Toda criança gostaria de ter o absoluto da vida. Mas, a contragosto, nós temos que aprender a vida em comum, em sociedade, e temos que entender que uma coisa é a esfera das nossas fantasias, do princípio do prazer, a outra coisa são os dados objetivos das sociedades como princípio de realidade. Então, primeiro, os pais têm dificuldade na medida em que eles tomam a criança por si próprios, como um jogo de espelho. Dizer não para a criança é como se estivesse dizendo não para eles mesmos, e eles não suportam. Algum dia tiveram dificuldade de suportar o não. Logo, não querem dizer não para os filhos como uma espécie de autodefesa, defendendo-se daquilo que eles não gostariam que atingisse ao dizer não para os filhos, porque é um não que atinge uma vez que os filhos uma questão. A outra é porque eles idealizam o filho. E o filho, eles tomam essa idealização de uma maneira tal que os filhos não podem, não se equivocam, não cometem erros. São absolutamente, a palavra é perfeitos para os pais.
Uhum.
Isso é um grau de certo modo de loucura, porque todos nós temos nossas falhas, nossos limites, nossos erros, e o processo de crescimento implica em crescer, reconhecendo os erros, os tombos, as quedas, aquilo que não gostaríamos de ter feito, mas de algum modo fizemos, de algum modo ferido uma pessoa. E a gente cresce nesse processo de ensaio, aprende a se desculpar, aprende a pedir perdão, como aprende também a perdoar, desculpar o outro, nesse jogo de relação em que ninguém é perfeito. Mas quando os pais idealizam o filho, de uma maneira tal, em função do narcisismo de cada um deles, esse filho não tem erros. Então, não tendo erros, eles não podem ser negados, contrariados, nem nada. Esses pais não podem dizer não para o que é perfeito, o que é algo extremamente complicador para o desenvolvimento saudável, psíquico e saudável de toda e qualquer criança.
Nas relações sociais ou afetivas, existe algum momento ou ocasião em que se pode ou se deve dizer não, professor?
Eu acho, em relação a primeira ou a segunda das perguntas que você fez, não dizer não é lesivo quando a gente se violenta. Se alguém me chama algo e eu não me sinto seguro de dizer não, porque acho que o outro vai achar que eu não estou sendo solidário, companheiro, amigo, enfim, me chama para viver com ele algo que para mim é um ato de violência em relação aos meus valores, meus princípios, etc. Então, esse é um ato em que o não, ele é extremamente prejudicial para a pessoa que o profere. Aliás, para a pessoa que, ao invés de proferir o não, diz sim. Ela pode pagar muitas vezes um preço muito elevado por dizer sim a uma prática, em termos de uma prática ou de um ato, a partir do convite de um outro, da solicitação de um outro, seja levada a praticar qualquer ato que seja um ato de violência contra si mesmo. Então, isso parece até uma coisa absurda, mas há processos de loucura em que o outro enlouquece, nos convida para participar da loucura dele. É um tipo de loucura, inclusive, chamada loucura 2. E aquele que não consegue dizer não para esse outro, é levado a participar de atos de loucura. Atos de loucura como, por exemplo, atos transgressores, transgressivos, que violentam a sociedade com suas práticas, tanto quanto violentam o indivíduo que não gostaria de praticá-lo, mas não sabendo dizer não para alguém que lhe formou um convite para uma prática de mal com essa pessoa, ele disse. Então, se isso lhe violenta, se isso lhe prejudica, dizer sim no lugar do não é um não que é lesivo para a pessoa que tem dificuldade de ser afirmativo em termos de sua vontade e negar a vontade do outro. Na medida em que esse outro espera que ele diga sim, eu tenho convicção de mim que devo dizer não, porque estarei cometendo um ato de violência contra mim mesmo.
Sim.
Nem sempre as pessoas pensam assim, não. Praticam atos que lhe violentam e quando já é tarde. A vida não é um jogo de videogame para a gente voltar atrás e dizer agora eu quero dizer não. Quando a gente disse sim, já tem as implicações dos dados. Nós somos nós, mas as nossas circunstâncias, como dizia o filósofo espanhol Ortega y Gasset, mas também, como dizia o filósofo Sartre, a vida é um jogo de escolhas e consequências. E essas escolhas e consequências não são uma espécie de jogo de videogame que possamos voltar atrás depois que praticamos um ato lesivo a alguém, porque não fomos capazes de dizer não. Não é não, a pessoa tem que crescer aprendendo o momento certo de dizer não, tanto quanto a outra pessoa tem que crescer aprendendo que deve ouvir não de alguém sem querer transformar esse.
E aí, entrando um pouco mais nesse aspecto, se há pessoas que têm dificuldade em dizer não, há pessoas que, por sua vez, têm dificuldade em ouvir um não, igualmente?
Há muitas pessoas que têm dificuldade em ouvir não. Elas não têm a maturidade para entender que se alguém lhe diz não, não é um ato de rejeição a ela. É um não, simplesmente, que não interessa aquela pessoa que foi convidada a dizer sim. Não interessa a ela dizer sim, participar de uma ação, estabelecer uma concordância. Essas pessoas que, tanto quem tem dificuldade de dizer não, quanto aqueles que têm dificuldade de ouvir não, em geral, são pessoas muito rígidas. E se alguém diz não para mim, não é uma rejeição de mim na totalidade do que eu sou. Mas em relação a algo específico, pontual, que eu estou dizendo, ou estou praticando, ou estou querendo praticar, ou convocando o outro para fazer, e dizendo não, não sobre um aspecto em particular da minha vida, mas me implica numa rejeição a mim. Então, tem gente que confunde aquilo que é especificidade de um não, confunde com um ato de rejeição ao ser que essa pessoa é, ao ser que nós somos. Então, há muita gente com dificuldade de ouvir não, porque considera um ato de rejeição, mas não é. Pode ser um ato pontual em relação a qualquer aspecto da vida. Se alguém diz ali, vamos ali na esquina fazer isso, aquilo, aquilo, aquilo. Eu digo, não estou com vontade, mas vamos, eu digo, não quero. Então, eu tenho o direito de dizer, não quero. Eu não tenho que satisfazer a vontade de uma outra pessoa que solicita um sim, toda hora, todo instante e todo tempo. Se alguém age desse modo, a pessoa se despersonaliza. O não tem um sentido afirmativo do caráter, da personalidade, desde que não seja fruto de um jogo de carne de guerra, porque eu quero contrariar o outro e vou dizer não. Não é o prazer de dizer não, vou dizer não para contrariar, mas o não que afirma aquilo que é a vontade de um, a vontade legítima, de exercer o seu direito de poder aceitar ou não. Não aceitando, vai ouvir o outro que escreve a solicitação, vai ouvir ou não. Isso não é uma afronta, isso não é uma rejeição do outro. E o outro tem que aprender a ouvir não. Aquilo que também envolve o seu processo de crescimento. Não é um jogo unilateral. Há uma univocidade no processo. É uma via de mão dupla. É difícil dizer não, é difícil escutar não. Ambos têm que aprender a crescer. Aprendendo a dizer não e aprendendo a ouvir essa mesma palavra que tanto incomoda.
Psicólogo Silvio Ferreira trouxe para a gente o Psicologia em Movimento com o tema Por que é tão difícil dizer não? Professor Silvio, muito obrigado pela coluna, um grande abraço.
Eu que agradeço, boa noite para você, Marcelo, boa noite para todos que nos escutam.
Boa noite, um abraço, professor Silvio Ferreira.